O assunto é política, começa agora de sexta-feira, balanço da semana 3, e também você pode acompanhar isso pelo facebook.com/radiocbnmaringá, também pela nossa plataforma no YouTube, CBN Maringá. Bom dia, senhor Reginaldo Dias.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os amigos da CBN.
Lembrando que está chegando a hora da sua segunda dose, parece que é setembro, né? Dia 7 de setembro.
Semana que vem.
É, beleza. Eu já tomei a minha, viu? Eu estou imunizadinho de nós três aqui. Eu sou o cara mais seguro que tem no mundo. Aí nós temos aí Thiago. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. E a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Meus caros, nós sabemos aí que, né, o ano que vem temos eleições. Muita gente se prepara para ser candidato. Cada um fica puxando a brasa para sua sardinha. E nós temos coligações, nomes cogitados para o governo do estado. Bom, hoje nós teremos em Maringá, inclusive, vai dar entrevista aqui na CBN. Requião pai, Requião filho. Ah, o Bob pai e o Bob filho estarão aqui na CBN. Requião quer voltar para a vida pública. Talvez seja aí um possível candidato ao governo. Né? Alguns falam que ele vai apoiar o filho, mas enfim, os Requião estão aí. E alguns falam também, Thiago já comentou isso aqui, de que pode ser que o Ulisses Maia venha fazer um namoro com a família Requião e possa ser, inclusive, candidato a vice-governador. Talvez também o Ulisses Maia pretenda ser vice na chapa do atual governo. Ratinho Júnior pretende uma reeleição, é claro, isso é óbvio. Mas tem outros nomes cogitados, né? Por exemplo, o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, quer ser dobradinha com o governador. Né? Piana, pelo jeito, não vai continuar. Ah, isso é possível? Teremos aí Requião Maia ou não? Ou é Maia Ratinho? Meu caro Reginaldo, vou começar com você, que você é o rapaz da sexta, né? Vamos começar pelo rapaz da sexta.
Bom, Gilson, o Jorge Ferreira do Estrada, que escreveu o célebre livro Terra Crua, primeiro da nossa história, ele gostava de usar um termo que é conjuminação. Nós estamos na fase das conjuminações, segundo o Duque Estrada, das especulações sobre o que vai acontecer e da preparação do terreno. Né? Então, todos os cenários devem ser avaliados. Agora, num planejamento político, eu já fiz campanhas por dentro muitas vezes, você desenha os cenários e estabelece aquilo que é mais provável ou aquilo que é menos provável. Né? O possível é, todas essas combinações são possíveis. Mas eu diria que a avaliação da probabilidade passa pelo potencial eleitoral. E eu tenho muito respeito pela biografia do governador Requião. Ele foi o governador que comandou o Paraná por mais tempo, né, nas últimas décadas, fez 3 mandatos, tem uma legião de seguidores, de pessoas que respeitam e que acompanham a linha política dele. Mas o Requião não é bom de voto. Não é bom de voto e está em linha descendente. Né? Por que, que eu digo isso se ele governou o Paraná por 3 vezes? É porque nas 2 últimas eleições dele, ele ficou 8 anos no governo do estado, ele teve muita dificuldade para ser eleito e foi eleito numa aliança com o PT no momento que o PT estava em linha ascendente e estava no governo federal. Então, tanto na eleição de 2002 quanto na de 2006, a aliança com o PT foi fundamental para que ele tivesse sucesso nas urnas, né? E ele vai enfrentar um governador candidato à reeleição, se ele for candidato. E nós não tivemos nenhum caso de um governador que não conseguisse ser reeleito no Paraná. Então, quem sai candidato à reeleição tem muita força política, independentemente do mandato. Só a condição de estar na cadeira garante muita articulação política, muita engenharia de campanha. Eu não sei fazer uma avaliação profunda do governo Ratinho, mas eu não me surpreenderia se o governador Ratinho saísse como franco favorito, segundo as pesquisas, quando o jogo começar para valer. Então, para onde que vai o prefeito Ulisses Maia? Isso ele vai avaliar, né? Mas eu diria que a definição dele passa pela leitura da viabilidade eleitoral. Nas condições de hoje, eu diria que o governador Ratinho sai com vantagem na disputa para a sucessão dele próprio, como candidato à reeleição.
Ô Thiago, você comentou uma vez isso aqui, do assunto é política, estava nós dois conversando, você falou, né, namoro de Maia e Requião, por que não, né? Até rimou, né? Maia com Requião, por que não? E aí?
Olha, eu concordo com essa análise do Reginaldo, no sentido de que o governador Ratinho Júnior sai com larga e ampla vantagem. E obviamente que a ida do Ulisses, que nunca foi um político muito ligado a partidos, e sim sempre às ideias dele, prova disso que ele passou pelo Solidariedade, pelo Progressistas, pelo PPS, esteve no PDT, agora está no PSD, né, tem essa trajetória, essa marca de sempre se reorganizar conforme a eleição. A ida dele para o PSD foi nesse sentido, de estancar uma possível aproximação de deputados estaduais que disputaram a eleição passada aqui em Maringá, caso do próprio Homero Marques, e também de estreitar os laços com o governo do estado. Agora, tem dois fatos aí por trás dessa notícia. O primeiro deles é essa busca incessante de tentar tirar o Darcy Piana da cadeira. O Darcy Piana é uma pessoa respeitadíssima no meio empresarial e todo mundo está catapultando o Darcy Piana, só pelo fato dele ser uma pessoa idosa e por ele não representar ameaça política alguma a ninguém. E é exatamente por esses dois fatos que ele é o favorito para continuar na cadeira. Por ele ser uma pessoa experiente e muito bem articulada no aspecto comercial e empresarial, e também por não representar uma ameaça política no futuro para os grupos que querem suceder o Ratinho. Uhum. E por outro lado, o fato de colocar o Beto Preto como candidato a vice-governador, sendo que ele pode pleitear uma candidatura a deputado federal ou algo nesse sentido. Agora, a questão da aproximação do Ulisses com o Requião, isso é uma aproximação histórica, né? A gente já disse aqui algumas vezes que o Requião já esteve junto com o Ulisses, e o Ulisses esteve junto com o Requião em algumas eleições e alguns pleitos. Agora, é difícil a gente acreditar, pelo menos nesse momento, a tendência de que o governo municipal abandone toda essa articulação feita em prol da reeleição do Ulisses em 2020 e desembarque no espaço do Ratinho, do Requião. É muito difícil que isso aconteça, pelo menos de hora, de momento. Até porque existe uma estrutura do governo do estado montada em Maringá que considera os apoios políticos do Ulisses. Então, pode haver um estresse ou outro por conta de vacina, por conta da defesa do município. Mas que isso venha a se tornar uma aliança política é já um pouco difícil a gente acreditar, pelo menos nesse momento de agora, falando aqui no final de agosto de 2021, né?
Vou entrar nessa conversa com vocês dois, num pitaco, sei que vocês gostam de ouvir vocês. Mas, por exemplo, o Requião foi senador e ele estava para se candidatar ao Senado, lembra-se disso, né? Foi candidatar ao Senado, levou uma do Oriol Visto que ele não esperava, né? Ele acreditava que a vaga era dele, estava em disputa outra no Senado, levou-lhe uma invertida, saiu chorando. Agora, talvez, ele pretenda voltar, tem uma vaga do Senado em jogo aí, né? Ele pretenda voltar como senador, não sei como é que vocês pensam em relação a isso. E tem o filho dele também, né? O filho dele é deputado estadual, talvez tenha aí uma projeção para ser federal, né? A questão fundamental é, né, que linha que a gente pode definir o Requião, né? O MDB, por exemplo, é um partido que sempre foi a mãe, né? Aceita de tudo, é a casa da mãe Joana, né? Inclusive se mantém unido porque é bastante desunido internamente. Agora, quando você pensa na figura da personagem, figura política do Requião, ter o Requião do lado é boa coisa ou é melhor o Requião, pelo menos aos 3 metros de distância? Aquela ideia que abraça o Requião e diz que a Quer tem apoio dele. Se dá bem ou se dá mal? O chamado quinta coluna, né? Tá do teu lado, mas no fundo te ajuda a afundar. O que você acha disso, Reginaldo?
Olha, Gilson, o governador Requião, ele é um homem coerente, ele tem uma linha política. Então, algumas pessoas admiram muito a conduta dele e outras não gostam porque ele é coerente. E até no estilo, ele estilo mais sincerão dele, de falar as coisas que ele pensa, sem calcular muito as consequências, né? Mas ele vem numa linha descendente eleitoral. A reeleição dele em 2006 foi por 10 mil votos. Não sei se vocês se lembram, né? Acho que nós estávamos até na CBN. Uhum. Faltando 1% dos votos, o Omar Dias estava liderando a totalização. Então, liderando a reta final, e por pouco, 10 mil votos numa eleição estadual é quase nada. Isso numa campanha de reeleição. Não quer dizer que ele tenha feito um mandato ruim antes, não penso assim. Inclusive, para a universidade aqui de Maringá, foi um mandato muito bom, de verbas, de investimento, né? Uhum. Eu estou falando de onde eu vivo.
Certo.
Mas ele vem enfrentando dificuldades. Naquele momento, eu falei da aliança com o PT, o PT estava em ascensão. Uhum. Então, o que nós temos hoje no Paraná é uma força, esse novo conservadorismo tem no Paraná um território poderoso. E o Requião não faz parte desse novo conservadorismo. Ele faz parte de um outro campo político, que é minoritário hoje. Então, qual é a condição de ele fazer uma campanha para se tornar majoritário agora, num curto espaço de tempo? Então, essa é uma pergunta que precisa ser respondida, em respeito, inclusive, à coerência, porque não vai mudar de lado, e a biografia dele. E na eleição de Senado, que parecia tranquila, ele perdeu para uma novidade, como outros perderam em outros territórios. Então, mudou a tendência do eleitorado do Paraná em 4 anos? Ou em 2 anos? Você tem que fazer essas perguntas. Porque há 4 anos foi uma avalanche de voto conservador no Paraná, aqui em Maringá, em todo o Paraná. E o Requião está do outro lado da barricada. E, por coerência, ele está do lado minoritário. Então, a condição de sucesso eleitoral dele é uma mudança no perfil do eleitorado no curto espaço de tempo. Então, ele precisa trabalhar para isso e construir as pontes para que tal ocorra. Eu não quero fazer prognóstico. Entendi. Eu costumo fazer análise a partir de o que precisa acontecer para atingir tal resultado.
Certo.
Então, para ele ter sucesso na urna, numa eleição majoritária, seja Senado ou seja governador, é preciso que o eleitorado histórico dele cresça. E cresça na contraface com esse eleitorado que se expressou de forma conservadora há 3 anos. Essa é a condição.
Thiago, rapidinho, fecha para a gente aí.
Uma curiosidade e uma anotação. A curiosidade é que na eleição de 2006, essa que o Reginaldo comentou, os apoiadores do Osmar Dias soltaram várias peças publicitárias na televisão com aquelas frases polêmicas do Requião perguntando para o eleitor: é isso que você quer para o estado do Paraná? E, curiosamente, talvez essa mesma onda do eleitorado é aquela que aceita, inclusive, as frases do Bolsonaro para a reeleição agora de 2022. É curioso isso, né? Eles atacaram o Requião com uma arma e naturalizam essa arma quando o candidato é deles, né? Muito, muito curioso. E um outro fato é que eu já tinha feito a profecia para o Gilson na eleição de 2018, na manhã da CBN, naquele dia da apuração, que o Requião não seria eleito senador do estado.
Verdade, verdade.
Se o Flávio Arce... Foi testemunha ocular e auricular
desse fato. Porque o Reginaldo apontou muito bem aqui fora do ar que o governo do estado, o governador, a figura do governador é um ente que fica ali meio esquecido pelo eleitor, né? Ele se identifica mais com o presidente e com o prefeito. Da mesma forma que o voto para o Senado é o último a ser decidido pelo eleitor. Ele escolhe deputado estadual, ele escolhe deputado federal e vai pensar no senador na última semana. E exatamente naquela semana que nós não tivemos pesquisa, o Uriel Visto veio numa crescente muito alta, já com o Flávio Arnes bem consolidado, que já vinha crescendo um pouco antes. Então, de fato, o Requião está num declínio, mas ele pode se reorganizar tal qual o Rafael Greca se reorganizou em Curitiba. Isso aí vai depender muito desse clima eleitoral do ano que vem.
Meus caros, bom fim de semana para os dois. Bom fim de semana, Reginaldo.
Bom fim de semana para você, Gilson. Espero estar vacinado no nosso próximo reencontro.
Oh, aí sim, aí seremos 2-1 aí, beleza. Meu caro Thiago, bom fim de semana. Semana que vem a gente se fala.
Um bom final de semana, Gilson, Reginaldo, a todos os ouvintes e até segunda.
Entre em contato com o conteúdo do Reginaldo Dias no Facebook, fantástico, do Thiago Valenciano, no site dele, thiagovalenciano.com.br.